Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 17 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, ECA Digital.
Nova lei que entrou em vigor hoje muda sistema de proteção a crianças e adolescentes no ambiente virtual.
Ela garante mais controle dos pais e responsabilização das companhias por conteúdo nocivo em plataformas e redes sociais.
E é o tema da nossa entrevista de hoje com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo.
Você vai ouvir também vice-presidente Geraldo Alckmin participa de solenidade de promulgação pelo Congresso Nacional do acordo entre Mercosul e União Europeia.
Tratado de livre comércio vai beneficiar empresas brasileiras da indústria e do agronegócio, que aumentarão exportações. Luana Karen.
Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e um PIB de mais de 22 trilhões de dólares.
E o governo do Brasil anuncia medidas para melhorar o ambiente de negócios, estimular exportações de empresas brasileiras e favorecer o investimento estrangeiro no Brasil.
Acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento vai liberar 11 bilhões de reais em financiamentos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Entrou em vigor hoje a lei que estabelece um novo regramento para o uso da internet por crianças e adolescentes.
Ela ficou conhecida como ECA Digital, uma alusão ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, que mudou a proteção social para menores de idade e garantiu direitos até então negados a eles.
O ECA Digital tem o objetivo de proteger as crianças em redes sociais, responsabilizar empresas pelo conteúdo eventualmente nocivo divulgado em suas plataformas e aumentar o controle dos pais sobre o que os filhos acompanham na internet.
Hoje nós conversamos com a ministra de Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, sobre essa evolução e suas consequências. Boa noite, ministra.
Boa noite.
Ministra, o início da eficácia do ECA Digital é um marco porque moderniza, né, os instrumentos de proteção aos direitos da criança e do adolescente. A senhora pode citar algumas das mudanças na legislação que deixam a infância mais segura na internet?
Olha, primeiro a gente está celebrando, né, que a gente finalmente no nosso país, nós temos uma legislação que amplia a proteção das crianças e é um marco mesmo, como vocês disseram na abertura do programa, para o ambiente digital. É também importante a gente destacar que hoje 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos utilizam o ambiente digital, ou seja, estão nas plataformas expostos a todo tipo de conteúdo. Então, essa legislação, ela traz tudo aquilo que a gente pensou de segurança, de proteção integral para a criança, para o ambiente digital. E aí as pessoas podem perguntar, mas faz isso como? Né? Primeiro, pensa especificamente numa regulação baseada em riscos. E atribui responsabilidades no acompanhamento desse tipo de situação. Então, tem responsabilidades das plataformas, mas também coloca responsabilidades para o próprio governo, né? No sentido de acompanhar a efetividade dessa regulação. O que se pretende? Mitigar riscos. A gente atua também na pauta da educação, né, da necessidade de ampliar mecanismos de educação no ambiente digital e para o uso do ambiente digital. A outra coisa é o dever de cuidado das plataformas, porque até então, vou dar um exemplo, você tinha um conteúdo abusivo ou um conteúdo criminoso nas plataformas. Você muitas vezes precisava judicializar para que esse conteúdo fosse retirado. Então, hoje, se criou, a partir do ECA, um caminho muito mais ágil para que isso aconteça. Então, a plataforma ela é responsável. Quando ela identifica e ela recebe uma denúncia e nitidamente aquele conteúdo é um conteúdo criminoso, por exemplo, veicula exploração de criança e adolescente, veicula violência contra criança e adolescente, a própria plataforma pode e deve retirar esse conteúdo de circulação.
Pois é, ministra. Inclusive, nesse aspecto, os pais ganham um suporte importante com a nova lei, né? Porque eles vinham sozinhos tendo que fazer esse controle num universo que é a internet. A nova lei, ela traz esse suporte na medida em que essa responsabilidade, então, passa a ser dividida com toda a sociedade, inclusive as grandes empresas, né?
É compartilhada, né, com as empresas, é importante a gente dizer, porque em alguns casos as empresas elas têm muito mais capacidade de acesso e de controle do que a própria família. Então essa era uma questão que as famílias muitas vezes colocavam. A lei fala de ferramentas e estratégias de controle parental, então que as plataformas também devem disponibilizar para as famílias estratégias, ferramentas, mecanismos que elas possam garantir o cerceamento ou a proibição, né? Trabalha com a ideia de que a gente precisa ter indicação, né? Indicação de idade, uma coisa que já é comum nos meios de comunicação. Você disponibiliza um produto, ele tem como foco criança e adolescente, você faz uma classificação etária. Então, todos esses elementos que a gente já tinha efetivamente funcionando, eu vou dizer que aqui na nossa vida do dia a dia, passa a valer para o ambiente digital.
Bom, a lei do ECA digital, né, essa nova lei, foi sancionada há 6 meses, mas ela começa a valer efetivamente a partir de hoje, né? E amanhã o presidente Lula deve assinar decretos regulamentando pontos da lei. O que essa regulamentação prevê, ministra?
Bom, essa eu vou dizer que a própria construção do ECA digital também fez com que as instituições elas tivessem que se organizar e se adequar. Né? Por exemplo, nós vamos criar estruturas de governança, de acompanhamento de implementação da legislação. A Polícia Federal, cada vez mais, ela está se especializando para acompanhar, e hoje ela tem setor específico para acompanhar e monitorar crimes cibernéticos. Será criada uma central de triagem. Então, muitas vezes, quando algum caso, né, é denunciado ou pelo Ministério Público ou por entidades que fazem esse tipo de acompanhamento, por um conselho tutelar que leva o caso ao Ministério Público, hoje a Polícia Federal vai ter um centro específico para triar esses casos para que se possa ter uma resposta mais rápida para atuar e para coibir crimes que acontecem nesse ambiente.
Ou seja, família de um lado, empresas do outro e o governo também com a sua parte de responsabilidade, né, ministra?
Sim.
Que tipo de violações de direitos das crianças e dos adolescentes na internet mais preocupam o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Quais são os problemas mais recorrentes, mais graves?
Bom, infelizmente, um problema muito grave, recorrente nas plataformas digitais, primeiro, a questão da própria não proteção dos dados. Então, de acesso a dados de crianças e adolescentes, que por si só já é uma questão muito grave. Mas o que a gente vê acontecer, um crime que é recorrente, é a utilização das plataformas digitais para assédio, para abuso e exploração sexual, utilização dessas plataformas e muitas vezes de jogos que acontecem nessas plataformas como mecanismo de aliciamento de crianças e adolescentes. Infelizmente, né, no nosso país, a gente ainda tem um uso absurdo, por exemplo, né? Recentemente, uma pesquisa demonstrou que mais de 1 milhão de brasileiros eles são usuários e consomem pornografia na internet e distribuem por meio do Telegram. Então, esse é um exemplo, né, das coisas que são disponibilizadas, estão aí e que muitas vezes podem ser acessadas por crianças e adolescentes e que essa legislação quer trabalhar para que a gente, não só para prevenção, mas para coibir esse tipo de exploração e abuso.
Ministra, essa nova lei prevê uma série de mecanismos de controle dos pais, né, sobre os conteúdos disponíveis na internet. Quais a senhora considera mais importantes e qual a recomendação do Ministério para a atuação dos pais em relação a isso?
Bom, primeiro eu acho que é importante que os pais acompanhem o uso da internet pelos filhos, porque a gente precisa ter mecanismos de controle parental, mas é preciso que as famílias se apropriem desses mecanismos para que elas saibam usar. Eu acho que um outro aspecto muito importante para as famílias nesse monitoramento é que eu falo que muitas vezes as pessoas tinham muito medo de deixar uma criança sozinha numa rua de uma grande cidade, mas não tinha nenhuma preocupação de deixar uma criança ou um adolescente trancado num quarto na frente de um computador em que ele não estava numa rua de uma grande cidade. Ele tinha uma porta aberta para milhares de cidades no mundo e diálogo com pessoas completamente desconhecidas. Então, eu acho que essa lei, ela trabalha com o aspecto da prevenção e da educação. Então, nós precisamos avançar e vamos atuar para que as famílias, cada vez mais, elas fiquem mais esclarecidas sobre os processos. Eu queria divulgar aqui um documento que é bacana, que está na internet, está na página da SECOM, que é o Guia de Telas, que orienta famílias, que orienta professores, que orienta pessoas que atuam com crianças sobre os cuidados que a gente tem que ter quando a gente tem uma criança diante das telas. Mas não é só isso. As plataformas terão que disponibilizar ferramentas para que os pais possam fazer o controle. Além disso, você vai ter também o controle. Se quem está acessando a plataforma é uma criança ou é um adulto, e essa é uma questão que a gente vai ter que cada vez mais acompanhar, né? Então, esse é um elemento, o acompanhamento de... É preciso que a pessoa, ela indique que ela é maior de idade, que não é uma criança acessando. Mas como é que você faz isso? As pessoas podem perguntar. Você vai ter que entrar com o seu RG? Você vai ter que entrar com o seu documento de identidade? Não. As próprias plataformas, pelos mecanismos de uso e sobre o que se acessa naquela plataforma, ela consegue verificar se quem está usando ali é uma criança ou um adulto. No geral, se perguntava só a idade. Qual que é a sua idade? Você é maior de 18 anos?
Sim, que aí, né? Qualquer um.
E aí, qualquer um pode ir lá e responder sim. O que a lei agora, né, nos convoca a fazer e convoca todas essas pessoas que oferecem produtos da internet a fazer? Não basta só dizer sim. É preciso que ele tenha mecanismos de perceber sinais de identificação. Se o padrão de consumo de internet é de um adulto ou se o padrão de consumo de internet é de uma criança. Se ele vê que é sinal de consumo de uma criança, ele vai pedir mais uma forma de comprovação que ali não é uma criança que está usando e que é um adulto. Então, assim, eu acho que ainda nós temos muitos aperfeiçoamentos a fazer do ponto de vista de desafios, tanto para as plataformas quanto para o poder público, mas o que é fundamental é que nós damos um passo muito grande com o Estatuto, com o ECA Digital, né? Com o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, para dizer, olha, no Brasil, a prioridade da infância, ela está acima. Para nós, a proteção integral de crianças e adolescentes é um compromisso do conjunto da sociedade e do Estado brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada.
O presidente Lula recebeu os atletas paralímpicos que participaram das Olimpíadas de Inverno na Itália.
Entre eles, Christian Ribeira, medalha de prata no esqui cross country.
O Brasil encerrou a competição em 22º lugar no quadro de medalhas e teve uma participação histórica com a maior delegação já enviada a uma edição do evento, 8 atletas e a conquista da primeira medalha. O atleta Christian Ribeira ganhou a medalha de prata na prova do sprint do esqui cross-country em classe sitting, que são atletas que competem sentados. Aos 23 anos, ele, que é beneficiário do Bolsa Atleta, disputou sua terceira edição dos Jogos.
Eu participo da Bolsa Pod desde 2018, ajuda demais, é imprescindível, né, para o nosso desenvolvimento no esporte, para a gente se dedicar 100% e continuar evoluindo e ganhando medalhas, né?
O presidente Lula parabenizou os atletas pelo resultado e destacou a importância do investimento no esporte paralímpico e o papel do esporte como ferramenta de inclusão e superação.
O Bolsa Atleta foi para isso. É por isso que a gente acredita que através do esporte a gente pode mudar a vida das pessoas, a consciência das pessoas. Quanto mais a gente puder investir, melhor.
Atualmente, o programa Bolsa Atleta do Governo do Brasil patrocina mais de 1.000 esportistas do atletismo paralímpico, entre as modalidades estudantil, nacional, paralímpico e pódio. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços anunciou medidas para facilitar as exportações e os investimentos estrangeiros no país.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Banco Interamericano de Desenvolvimento vão construir juntos um programa de apoio para ampliar e qualificar o acesso dos exportadores brasileiros aos benefícios do Acordo Mercosul-União Europeia. O foco é nas micro, pequenas e médias empresas. Com o acordo, segundo o BID, as exportações do Mercosul para a União Europeia podem aumentar em até 23%. A ideia é garantir que as empresas brasileiras tenham formação, capacitação e suporte técnico para aproveitar as oportunidades no mercado europeu. Foi o que explicou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Nós estamos assinando com o BID para poder os investidores, os empresários, aproveitarem ao máximo as oportunidades do acordo. Quer dizer, como é que a gente traduz essas oportunidades em negócio, em investimentos?
Também foram anunciadas medidas para facilitar os investimentos estrangeiros no país. Uma das novidades é o lançamento da plataforma Janela Única de Investimentos, centralizando informações, licenças e serviços governamentais em um só local. A ferramenta pode levar a uma redução média de 35% nos prazos para obtenção de licenças e documentos. Ilan Goldfein, presidente do BID, fala sobre a importância de se poupar tempo quando se fala em investimentos.
Esse poupa-tempo, seja do investidor ou seja do comércio exterior, é muito importante. Então a janela única, ela consolida, reduz custo e deve trazer emprego, renda para o Brasil.
No ano passado, o Brasil recebeu 77 bilhões e 700 milhões de dólares em aporte de capital de longo prazo realizado por investidores estrangeiros diretos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Pois é, essas medidas vêm agora porque, depois de 26 anos de negociações, o acordo entre Mercosul e União Europeia foi promulgado hoje no Congresso Nacional.
O evento marcou a conclusão da etapa legislativa brasileira e teve a participação de ministros do governo federal.
Assinado em janeiro em Assunção, no Paraguai, após mais de 2 décadas de negociações entre as partes, o acordo prevê a redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. Itens como máquinas, equipamentos, automóveis e aeronaves terão imposto zerado. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou ainda outros ganhos que o acordo vai trazer.
O acordo diversifica mercados, reduz vulnerabilidades externas, fortalece nossa integração, avança e amplia a resiliência da economia brasileira frente a choques globais. Ele é, portanto, um instrumento de política econômica e também de política externa, alinhado a uma estratégia de desenvolvimento sustentável e inclusivo.
No setor agrícola, o acordo prevê cotas de importação para produtos considerados sensíveis para as economias locais, como carne bovina, frango, açúcar e etanol. Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e um PIB de mais de 22 trilhões de dólares. Para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o acordo reforça o multilateralismo e a integração regional.
Em um mundo marcado pelo protecionismo e pelo unilateralismo, a ampliação da parceria entre o Mercosul e a União Europeia possui enorme relevância geoestratégica, aproximando ainda mais duas regiões que possuem valores comuns, como a defesa do multilateralismo, do direito internacional e dos direitos humanos.
No Brasil, o acordo Mercosul-União Europeia deve começar a valer em maio. O acordo prevê mecanismos de proteção dos mercados nacionais e a obrigatoriedade do cumprimento do Acordo de Paris, que pretende limitar o aquecimento global. Além disso, assegura que regras de segurança alimentar e padrões sanitários europeus sejam mantidos. Reportagem Luana Cari.
BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, liberou em 2025 o equivalente a R$1 bilhão por dia em crédito.
Os dados são do balanço do banco, divulgado hoje.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, encerrou o ano de 2025 com recorde na injeção de crédito na economia do país, R$ 366 bilhões, de reais, uma alta de 32% em relação a 2024. Desse total, quase 238 bilhões foram em aprovações de financiamentos e 128 bilhões foram em garantias oferecidas por fundos garantidores. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira em entrevista coletiva na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. O presidente do banco, Aloísio Mercadante, comemorou o desempenho da instituição, destacando que os 366 bilhões de reais em crédito injetado na economia do país ao longo do ano significam R$1 bilhão por dia em crédito fomentado pelo BNDES.
O que é uma contribuição fantástica, porque isso permite investimento, inovação, modernização, descarbonização da economia, inclusive o aumento da produtividade e o aumento da oferta de produtos com mais competitividade ajuda também a reduzir a inflação estrutural.
Dos quase 238 bilhões de reais em financiamentos aprovados pelo BNDES no ano passado, 71 bilhões foram para a indústria, 41 bilhões para comércio e serviços e 54 bilhões para o agro. As micro, pequenas e médias empresas tiveram acesso a 224 bilhões de reais, sendo quase 96 bilhões em financiamentos aprovados e 128 bilhões em garantias oferecidas por fundos garantidores. Reportagem André de Barros Lima.
Tratores de pequeno porte, roçadeiras, plantadeiras, tudo com tecnologia de ponta para atender os pequenos produtores.
Quem quiser conferir de perto esses maquinários tem até amanhã para visitar a Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para a Agricultura Familiar, que acontece em Campinas.
Máquinas agrícolas não são feitas apenas para grandes cultivos. Equipamentos modernos também podem atender a agricultura familiar, ampliando a produtividade e reduzindo o custo operacional. E para expor essa tecnologia aos pequenos produtores do campo, está acontecendo em Campinas, interior de São Paulo, a Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para a Agricultura Familiar. O evento é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em parceria com a Embrapa e a Conab. O ministro Paulo Teixeira esteve lá e falou sobre programas que oferecem crédito mais barato, como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O presidente Lula quer soberania alimentar, agroecologia, mecanização no campo e tecnificação no campo através do programa Mais Alimentos, que é o programa de financiamento do PRONAF, é o melhor juro da praça para comprar máquina. 2% de juro para comprar essas máquinas.
A Embrapa também lançou a plataforma Mecaniza, que reúne informações sobre máquinas e equipamentos, como explica a presidente da empresa, Silvia Masruá.
É uma plataforma para você ter acesso para os produtores rurais, né, os agricultores familiares poderem acessar quais são os tipos de tecnologias, máquinas e implementos que estão disponível para eles. Eles podem consultar pela cadeia produtiva ou o tipo de implemento que estão procurando, uma roçadeira, uma plantadeira, e aí no sistema eles vão ter uma ficha técnica e quem é o fabricante, quem é o fornecedor daquela tecnologia.
A plataforma já está no ar e pode ser acessada pelo site embrapa.br/mecaniza. Reportagem Raquel Mariano.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF condena 7 réus por desvio de emendas parlamentares.
Para o STJ, é crime descumprir ordem de monitoração eletrônica no âmbito da Lei Maria da Penha.
Sétima turma do TST mantém condenação de banco por desconto indevido.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal condena 7 réus por desvio de emendas parlamentares.
Para a primeira turma, grupo usou emendas como moeda de troca. Marcelo Della Libera.
Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o grupo teria solicitado propina em troca da destinação de recursos ao município de São José de Ribamar, no Maranhão, por meio de emendas parlamentares. Por unanimidade, o colegiado decidiu condenar os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, o ex-deputado Bosco Costa, além dos réus João Batista Magalhães, Antônio José Silva Rocha, Adonis Nunes Martins e Abraão Nunes Martins Neto por corrupção passiva. Os ministros afastaram o crime de organização criminosa por falta de provas. O único réu absolvido das acusações foi Thales Andrade Costa, considerando que não ficou comprovada a participação dele.
STF realiza sessão inaugural de atividades da Corte Interamericana.
A sessão ocorreu no plenário do Supremo. Neto Costa.
No discurso de abertura na manhã de hoje, o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, ressaltou a importância de receber a Corte para fortalecer a democracia do Brasil.
Neste seu 187º período de sessões, a Corte decidiu singularizar um tema, a democracia e sua proteção perante o sistema interamericano de direitos humanos.
Entre hoje e sexta-feira, juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos vão estar reunidos na sede do Supremo para ouvir em audiências públicas argumentos de especialistas sobre questão que vai subsidiar parecer a respeito de definição da democracia como um direito humano.
Descumprir ordem judicial para uso de monitoração eletrônica no âmbito da Lei Maria da Penha é crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A sexta turma do STJ negou provimento ao recurso de um homem acusado de violência doméstica que não compareceu para colocar a tornozeleira eletrônica. Ele argumentou não ser crime porque a lei não menciona expressamente o monitoramento eletrônico como medida protetiva. No entanto, para o ministro relator Sebastião Rei Júnior, a Lei Maria da Penha resguarda, além da medida protetiva em si, o respeito às decisões judiciais para proteger a vítima e qualquer interpretação que fragilize essa finalidade comprometeria a aplicação da lei e a própria função do Estado de prevenir danos e proteger mulheres em situação vulnerável.
Presidente do TSE dá aula magna nos 50 anos da Universidade Estadual do Ceará.
A ministra Carmen Lúcia falou sobre a democracia em tempos de desinformação. Fábio Ruas.
Carmen Lúcia deu ênfase nas novas tecnologias e o uso da inteligência artificial para a propagação de mentiras e desinformação.
Quando você tem uma mentira difícil de ser desfeita pelo abuso de tecnologias, que estão na nossa mão o dia inteiro, você toma decisões erradas.
A ministra falou sobre a importância das resoluções do TSE que combatem as fake news nas eleições.
Sétima turma do TST mantém condenação do Banco do Brasil por descontar, sem aviso prévio, valores da conta de uma bancária afastada por doença.
A decisão envolve o chamado adiantamento emergencial. Renata Gorga.
Segundo o processo, a trabalhadora estava afastada há 10 anos por doenças psiquiátricas. Sem saldo em conta, ela teve mais de R$11 mil debitados pelo banco, o que agravou a situação financeira e emocional dela. Ao manter decisão do TRT da 15ª Região em Campinas, a 7ª Turma do TST entendeu que o desconto foi abusivo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso promulga acordo entre Mercosul e União Europeia.
ECA Digital entra em vigor e reforça a proteção de crianças e adolescentes na internet.
Comissão aprova presença obrigatória de pediatras em postos de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Foi promulgado hoje o acordo provisório de comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A medida visa antecipar benefícios do acordo de parceria entre os países.
Com a promulgação, o Brasil se junta à Argentina e ao Uruguai e poderá colher as vantagens comerciais assim que o acordo entrar em vigor, o que deve ocorrer já nos próximos meses. Repórter Douglas Castilho.
Com a presença do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a medida tem o objetivo de implementar pontos do tratado antes mesmo da conclusão do acordo definitivo. Alguns deles são a redução de tarifas de mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos e a facilitação da prestação de serviços e do estabelecimento de empresas. Davi Alcolumbre falou da importância do acordo para além de suas consequências financeiras em um momento de instabilidade internacional.
Países que negociam entre si têm mais a perder com a guerra do que a ganhar com ela. O comércio cria nações amigas. Conflitos armados que destroem vidas e riqueza dificilmente ocorrem entre economias que compartilham cadeias de produção.
O presidente do Parlamento do Mercosul, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou uma medida do governo federal que visa amenizar a preocupação de representantes do agronegócio em relação ao sistema de salvaguardas, mecanismo que permite aos países reativarem as tarifas caso as importações aumentem a ponto de prejudicar os produtores nacionais.
Concluímos a regulamentação da lei da reciprocidade econômica. Se houver abuso nas salvaguardas europeias, se tentarem impor barreiras desleais aos nossos produtos, o Brasil terá mecanismos proporcionais para reagir.
O acordo definitivo, que envolve questões não econômicas como a preservação ambiental, direitos humanos e a cooperação científica, ainda será discutido.
E entrou em vigor hoje o chamado ECA Digital, um conjunto de normas que teve origem no projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. A proposta surgiu diante da crescente necessidade de proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual e ganhou força após denúncias de adultização e abuso de menores em plataformas digitais, amplamente repercutidas em 2025.
A nova lei atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente para o contexto da internet e estabelece regras para as redes sociais, plataformas digitais, além de sites e apostas, com o objetivo de proteger menores de conteúdos inadequados, exploração e crimes cibernéticos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou a iniciativa ao explicar que a legislação prevê medidas como verificação mais rigorosa de idade, vinculação de contas de menores a responsáveis e obrigação de plataformas adotarem mecanismos de segurança. Ele também destacou que empresas que descumprirem as regras poderão sofrer multas e outras sanções.
Não se trata de censura, trata-se de proteção das nossas crianças e adolescentes. Trata-se de garantir que o ambiente digital não seja uma terra sem lei.
A Procuradoria da Mulher do Senado lançou hoje o Guia da Candidata, com orientações práticas às mulheres que desejam entrar para a corrida eleitoral.
Identificar e enfrentar a violência política de gênero é um dos tópicos da cartilha. O Guia da Candidata está disponível na página da Procuradoria Especial da Mulher no portal do Senado. A reportagem é de Marcela Diniz.
O Guia da Candidata foi pensado para acompanhar desde a pré-candidatura até o pós-eleição, com orientações sobre documentos necessários, regras e prazos para candidaturas, como escolher um partido político e, uma vez dentro dele, fazer valer direitos como acesso aos 30% do tempo de propaganda e também dos recursos dos fundos partidário e eleitoral para bancar campanhas de mulheres. Também informa o que pode e o que não pode fazer no dia da eleição e orienta a prestação de contas sem pânico em relação às regras da Justiça Eleitoral. A Procuradora Especial da Mulher do Senado, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembrou que mulheres enfrentam historicamente mais obstáculos para entrar e permanecer na política, e a publicação pode ajudar a mudar essa realidade.
A política não é neutra, ela ainda é atravessada por desigualdade de gêneros, raça e classe, que impõe obstáculos concretos à participação feminina.
O guia ainda ensina como identificar práticas que caracterizam a violência política de gênero, como o uso de vídeos manipulados ou fake news para prejudicar candidaturas femininas. E diz como colher provas, fazer boletim de ocorrência e onde procurar apoio psicológico e jurídico. Também divulga o serviço Zap Delas, ferramenta criada pela Procuradoria da Mulher do Senado para receber denúncias desse tipo de crime.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que proíbe a concessão de liberdade provisória a réus acusados de crimes que resultem em morte dolosa, ou seja, cometidos com intenção.
A proposta altera o Código de Processo Penal para impedir que o acusado responda ao processo em liberdade, com ou sem o pagamento de fiança. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que veda o benefício da liberdade provisória quando o crime envolver morte provocada por maldade ou propósito segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. A relatora da matéria, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu que a medida é necessária para combater a sensação de impunidade e dar uma resposta às famílias das vítimas de homicídios e feminicídios.
Apenas os entes queridos de quem foi assassinado sentem a verdadeira dor da perda e a revolta pela injustiça sofrida. Uma mãe que perde o filho que criou durante anos com tanto amor, carinho, preocupação e sacrifício. Uma mulher que não verá mais seu marido, um filho que nunca mais terá seu pai.
O fim da liberdade provisória em crimes que resultem em morte dolosa se aplicaria a quem já é réu no processo, ou seja, alguém que já passou pelas fases de investigação policial e denúncia pelo Ministério Público, apresentando fortes indícios de autoria.
A profissão de doula está mais próxima de ganhar a regulamentação. Uma proposta do Senado foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu para a sanção presidencial.
O texto assegura direitos, delimita tarefas e define a formação necessária para essa atividade. Repórter Marcela Diniz.
Clarice Andreozzi é parteira e doula, profissional que oferece informação e apoio físico e emocional a gestantes, antes, durante e depois do parto. Com uma experiência de 30 anos, ela considera um avanço a regulamentação da doulagem no Brasil, fruto de um projeto apresentado em 2021 pela então senadora Maílza Gomes. Clarice aponta essa conquista como um marco na atenção à maternidade.
É um marco histórico para a saúde materna e infantil no Brasil, né? No fortalecimento da segurança jurídica, no combate à violência obstétrica, a redução de internações médicas desnecessárias, né?
A regulamentação assegura o direito da doula de estar presente nos locais de parto a pedido da parturiente, sem nenhuma cobrança de taxa. proíbe doulas de utilizarem equipamentos médico-assistenciais, realizar procedimentos médicos, fisioterápicos ou de enfermagem, administrar medicamentos ou interferir nos procedimentos técnicos dos profissionais de saúde. Para o exercício da profissão de doula, será exigido diploma de ensino médio e curso de qualificação profissional específica em doulagem, com carga horária mínima de 120 horas. Quem está há mais de 3 anos na área também tem atuação garantida. Para virar lei, agora só falta a sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que torna obrigatória a presença de médico-pediatra nas unidades básicas de saúde UBSs.
Pelo texto, caberá ao Ministério da Saúde custear a medida. Repórter César Mendes.
O projeto original da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, previa a presença de pelo menos um pediatra em cada UBS do país. Mas a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, sugeriu a vinculação da obrigatoriedade às equipes de saúde da família, porta de entrada da população no SUS, passando essa obrigatoriedade a ser de um pediatra para cada 4 equipes de saúde.
A exigência de um especialista em cada UBS poderia resultar em forte pressão sobre a oferta de profissionais, ou seja, não teríamos tanto profissional em pediatria para atender todas as UBS do país.
Aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais e, se for aprovado lá e não houver recurso para a votação no plenário, poderá seguir para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode votar nova regulamentação para socorrer ou liquidar bancos.
Projeto proíbe embargo de obras que desmatarem se detectado por satélite.
Parlamentares comentam alta de preços dos combustíveis devido à guerra.
Boa noite. Merlon Solano, do PT do Piauí, denuncia aumentos abusivos nos preços de combustíveis e afirma que distribuidoras e postos não repassaram reduções feitas pela Petrobras. O deputado diz que os reajustes recentes têm sido injustificados e prejudicam diretamente os consumidores.
O parlamentar cobra atuação de órgãos como o Ministério Público e a Polícia Federal para investigar possíveis irregularidades. Merlon Solano acredita que é necessário reforçar a fiscalização e garantir preços justos no mercado de combustíveis.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, denuncia a existência de um cartel de postos de combustíveis no país e critica aumentos considerados injustificados nos preços. O deputado afirma que consumidores estão sendo prejudicados por práticas abusivas no mercado.
Nilton Tato também cobra atuação de órgãos como a Polícia Federal, o PROCON e o Ministério Público para investigar possíveis irregularidades. Na avaliação do deputado, é preciso reforçar a fiscalização para proteger os consumidores.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, elogia a estratégia do governo para conter o preço dos combustíveis diante do conflito internacional. Ele cita o corte de tributos federais e a taxação da exportação de óleo bruto como medidas eficientes que protegem a população sem prejudicar a arrecadação.
Na avaliação de Kiko Seleguin, os governadores deveriam contribuir com a redução do ICMS, já que os estados terão ganhos extras com royalties. O parlamentar critica também o apoio da extrema-direita à política externa dos Estados Unidos.
Na opinião de Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, o país está desgovernado, enfrentando uma crise econômica puxada pela alta dos combustíveis e dos alimentos e agravada pela perda do poder de compra da população, com o salário mínimo em seu menor valor relativo.
Ao comparar as duas últimas gestões, Luiz Lima diz que a atual se escora em fatores externos ou em adversários para esconder sua falta de responsabilidade política, enquanto tenta encobrir a redução de investimentos em infraestrutura e a diminuição de repasses a pequenos municípios. Economia.
Beto Richa, do PSDB do Paraná, solicita a aprovação do projeto que aumenta para R$ 150 mil anuais o limite de faturamento do microempreendedor individual. Segundo o deputado, que é relator da matéria, mais de 15 milhões de brasileiros aguardam o reajuste.
Beto Richa afirma que a medida é essencial para garantir condições justas de crescimento, evitar a informalidade e movimentar a economia. O deputado informa que a matéria já tem apoio político e as assinaturas necessárias para tramitar com urgência e ser submetido diretamente ao plenário.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, afirma que recentes decisões da presidência do IBGE têm gerado reação negativa de servidores. Ela alerta que interferências indevidas do governo federal podem comprometer o trabalho do órgão na produção de dados relacionados, por exemplo, ao PIB.
Rosângela Moro apresentou proposta para garantir a autonomia do IBGE com regras semelhantes às do Banco Central. Entre outras medidas, a parlamentar defende que a escolha da presidência passe por sabatina no Senado e que haja mandato com estabilidade.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, celebra o anúncio de mais de 250 milhões de reais em investimentos para a região de Condeúba, pelo governo da Bahia. O parlamentar destaca a autorização para a pavimentação asfáltica da estrada que liga o município a Caculé.
Charles Fernandes também menciona a licitação para a barragem de Morrinhos, obra de 180 milhões de reais com recursos do PAC e do governo baiano. Para ele, o investimento vai garantir água para diversas cidades próximas a Condeúba.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, denuncia a cobrança de taxas abusivas e a piora na qualidade dos serviços após a privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan. Ele estimula a mobilização social e cobra a revisão do contrato de concessão.
Pompeu de Matos defende um projeto de sua autoria que proíbe cobranças abusivas e indevidas, sustentando que água é um bem essencial e direito do cidadão e, por isso, não pode ser tratada como mercadoria, priorizando o lucro da empresa em detrimento da população.
Benedita da Silva, do PT, afirma que parlamentares da oposição pertencentes à bancada do Rio de Janeiro priorizam ataques políticos em lugar da defesa de interesses do Estado. A deputada aponta a ausência de atuação efetiva da direita na valorização de obras do governo federal.
Benedita da Silva destaca investimentos no Rio de Janeiro com participação da União, como intervenções de infraestrutura urbana, projetos habitacionais e reestruturação da rede hospitalar. A parlamentar aponta que essas ações merecem o reconhecimento independentemente da ideologia política.
Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, alerta que a redução de incentivos à indústria que processa materiais recicláveis pode prejudicar cooperativas e trabalhadores que dependem da atividade para viver. Ele pede que a regulamentação da reforma tributária leve em conta o tema.
Se a indústria não tiver nenhum incentivo para processar esse material, será conveniente mudar a matéria-prima e migrar para produzir seus produtos com matéria-prima, ao invés de estar comprando material reciclável das cooperativas. E com isso, o preço deles cai cada dia mais, porque se não há um estímulo para a indústria comprar o material, eles não terão para quem vender.
Carlos Gomes defende a revisão das regras durante a transição da reforma tributária e a ampliação de incentivos ao setor. Ele pede que o governo federal debata o problema com o parlamento, alertando que o enfraquecimento da cadeia econômica da reciclagem pode gerar retrocessos sociais.
Meio Ambiente.
A Câmara aprovou urgência para o projeto que proíbe embargo de empreendimentos que desmatarem se isso for detectado por satélites. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto que proíbe o embargo de empreendimentos responsáveis por desmatamento quando a medida for baseada exclusivamente em ferramentas de detecção remota, como imagens de satélites. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A proposta apresentada pelo deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, altera a Lei dos Crimes Ambientais, aprovada há quase 30 anos. O projeto determina que, antes das sanções previstas em lei, os fiscais do meio ambiente terão que aplicar medidas administrativas cautelares, ou seja, preventivas. O objetivo, no caso, é interromper os danos e garantir a reparação do meio ambiente antes de sanções mais severas. A proposta também obriga a notificação prévia do autuado por desmatamento com prazo razoável antes da aplicação de sanção mais severa. De acordo com Lúcio Moschini, é preciso diferenciar sanções administrativas das medidas cautelares. Segundo ele, Muitas áreas têm sido embargadas a partir de apuração remota da infração, sem que o autuado tenha a oportunidade de se defender previamente. O deputado Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, defendeu o regime de urgência para a proposta.
Porque nós vivemos hoje um momento em que as questões ambientais do nosso país estão atropelando, principalmente nós de Mato Grosso. Somos muito preocupados com o agronegócio, preocupados com a nossa fauna, nossa flora. Nós sabemos que, né, precisamos ter segurança jurídica para fiscalização e dar o direito de ampla defesa. Não só o poder de polícia a quem fiscaliza, mas também a quem é fiscalizado ter o poder da ampla defesa e justificar os seus atos e ações e assim a justiça posteriormente julgar.
Parlamentares da base do governo foram contra o regime de urgência, como explicou o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
A leitura de satélite é a que permite a identificação em incêndios, em desmatamentos. Esse é o controle que é feito. Olha o que o projeto diz. Fica vedada a imposição do embargo baseado em detecção remota. Ora, os mecanismos de tecnologia hoje existem para identificar, e quando eles identificarem uma área que foi, digamos assim, houve um desmatamento, não vai poder ser usado o mecanismo da leitura de satélite.
Ainda não há data para a votação no plenário da Câmara do projeto que proíbe o embargo de empreendimentos responsáveis por desmatamento quando a medida for baseada exclusivamente em ferramentas de detecção remota, como imagens de satélites. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Democracia não é só voto. Mas sem voto, não há democracia. Há 94 anos, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras finalmente conquistaram o direito de eleger seus representantes e de serem eleitas. Tornaram-se, assim, sujeitas plenas de direitos políticos em âmbito nacional. Um passo decisivo na consolidação da cidadania feminina. Democracia só é plena com participação feminina nos espaços de decisão. 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil.
Segurança Pública.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, lamenta a morte da médica Andréia Marim durante uma ação policial na capital fluminense e afirma que o caso não pode ser tratado como isolado. Ele cobra por ação rigorosa e destaca o impacto da violência na vida de famílias atingidas.
Pastor Henrique Vieira critica a condução de operações policiais e afirma que o uso excessivo da força tem atingido principalmente moradores de periferias do Rio de Janeiro. Para o deputado, é preciso rever práticas de segurança pública para evitar novas mortes de civis inocentes.
Justiça.
Lucas Abraão, da Rede, defende a criação de um Tribunal Regional do Trabalho no Amapá para ampliar o acesso à justiça, alegando que a estrutura do TRT da 8ª Região, com sede em Belém, já não comporta as necessidades e a crescente demanda local.
Lucas Abraão acredita que o crescimento econômico esperado com a exploração da margem equatorial vai aumentar ainda mais a demanda. Ele reconhece o papel histórico da Justiça do Trabalho na região e diz que a criação do novo tribunal conta com o apoio institucional de entidades locais e órgãos estaduais.
Silvio Antônio, do PDT do Ceará, apresentou uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de garantir a imparcialidade e a despolitização do judiciário. A matéria cria ainda uma quarentena de 5 anos para políticos assumirem a magistratura e vice-versa.
A despolitização dos tribunais é condição indispensável para a manutenção do equilíbrio republicano e para a preservação da credibilidade do Poder Judiciário. Quando um tribunal decide, não pode pairar sobre suas decisões a suspeita de que são guiados por acordos políticos firmados no passado ou por projetos de poder futuro. A presente PEC não enfraquece o Poder Judiciário, ao contrário, fortalece-o ao resguardar a honorabilidade e a imparcialidade de seus membros, envolvendo ao tribunal sua essência estritamente jurisdicional e constitucional.
De acordo com Silvio Antônio, a proposta fortalece as instituições, mantém o equilíbrio entre os poderes, reforçando o sistema de freios e contrapesos, e valoriza a capacidade técnica e o notável saber jurídico necessários para os cargos de magistratura.
Política.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, de envolvimento em um esquema de tráfico de influência com o Banco Master. Ele alega que um contrato milionário de consultoria seria, na verdade, uma forma de recompensa pela exclusividade da folha de pagamento da prefeitura.
Na avaliação de Jorge Sola, as empresas envolvidas possuem ligações com lavagem de dinheiro e com o crime organizado. O deputado pede que o Ministério Público e a Polícia Federal investiguem com rigor a gestão passada na capital baiana.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, sugere haver ligação entre políticos da oposição e o caso do Banco Master. Ela cita como indícios viagens pagas por Daniel Vorcaro a lideranças da direita. A deputada também critica a atuação da gestão anterior do Banco Central.
Maria do Rosário defende o aprofundamento das investigações para responsabilizar os envolvidos no esquema. A congressista afirma que a apuração tem o objetivo de preservar a democracia e evitar a repetição de irregularidades no sistema financeiro.
Presidência.
Hugo Mota anuncia a votação de novo regime para socorrer ou liquidar bancos. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que pretende colocar em votação essa semana o projeto de lei que cria o novo regime de resolução bancária no Brasil, com regras para salvar ou liquidar bancos em dificuldades financeiras. O texto estabelece novos regimes para manter a estabilidade do sistema financeiro em eventuais crises, com validade também para o mercado de seguros. O relator, deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, apresentou parecer na última sexta-feira e está conversando com os partidos para buscar um consenso sobre o texto. Hugo Mota fez um pronunciamento sobre a pauta de votações da semana após reunião com os líderes partidários.
É um projeto que traz para o sistema financeiro nacional mais segurança, mecanismos para evitar que problemas e fraudes aconteçam. A equipe econômica deverá estar sentando com o relator para afinar os últimos detalhes desse relatório. É um projeto importante, é uma resposta que a Câmara dá para esse momento que nós estamos enfrentando. Nós estamos trazendo para o nosso país mais segurança, inclusive trazendo parâmetros internacionais.
Os deputados também devem votar urgência para o projeto que aumenta o limite de faturamento para o microempreendedor individual. Segundo Hugo Mota, por se tratar de uma proposta que tem impacto fiscal, há o compromisso de apenas votar o mérito do texto após uma ampla discussão entre todos os interessados. O presidente da Câmara também cobrou do relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, o texto do parecer sobre a regulamentação do trabalho por aplicativos. O Mota quer uma proposta com garantias mínimas para esses trabalhadores.
Para que possamos aí ter uma legislação moderna nesse sentido, já que também se sabe que esses trabalhadores não querem ser seletistas, não querem ser trabalhadores de carteira assinada. Então nós queremos criar um ambiente mínimo de garantias, sim, de um avanço no que diz respeito à proteção desses trabalhadores.
Hugo Mota também anunciou a inauguração de uma sala lilás na Câmara dos Deputados para atender mulheres vítimas de violência. As salas lilás são ambientes reservados para um atendimento especializado a mulheres em situação de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Educação.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, celebra a aula inaugural do curso de Engenharia Civil no campus do Instituto Federal em Euclides da Cunha. Segundo ele, a conquista proporciona educação pública, gratuita e de qualidade para os jovens do sertão baiano.
Emenda apresentada por Gabriel Nunes viabilizou R$2.500.000 para a ampliação do campus. O parlamentar acredita que a implantação do curso vai formar profissionais capacitados para desenvolver a região.
Ciência e tecnologia.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica projeto do governo federal que amplia o controle sobre as plataformas digitais que atuam no país. Ele avalia que a medida pode resultar em censura, afetando a liberdade de expressão dos brasileiros durante o período eleitoral.
Coronel Assis também demonstra preocupação com a repercussão internacional da proposta. Ele assinala que qualquer regulação do ambiente virtual deve preservar o livre direito à manifestação. O parlamentar promete acompanhar de perto a tramitação da matéria a fim de evitar possíveis excessos.
Saúde.
Os deputados aprovaram prioridade para liminares de saúde sobre pedidos de gratuidade de justiça. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece prioridade para ações judiciais que envolvam pedidos urgentes na área da saúde sobre pedidos simultâneos de gratuidade de justiça. A medida vale para casos em que o cidadão entra com a ação judicial e faz os dois pedidos simultaneamente. Pelo texto, o juiz deverá analisar primeiro os pedidos urgentes, chamados de liminares, que são decisões provisórias e rápidas relacionadas a questões de saúde, como acesso a medicamentos e tratamentos. E só então deve decidir sobre a justiça gratuita, que é o direito de pessoas carentes de não pagar os custos do processo por falta de dinheiro. O objetivo da medida é evitar que a exigência de documentos para comprovar a falta de recursos financeiros atrase o atendimento médico urgente. A comissão aprovou a versão do relator, deputado Dr. Vitor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, que ajustou a redação original do projeto de lei do deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, apenas para inserir a mudança em outra parte do Código de Processo Civil. Segundo o relator, deputado Vitor Linhares, a alteração garante que o acesso à justiça não seja impedido por formalismos.
Então é um avanço enorme na processualidade, fazendo justiça ao povo brasileiro, ajudando as pessoas a terem acesso de verdade à saúde, fazendo com que uma barreira meramente burocrática, que é a gratuidade de justiça, não seja empecilho ao acesso à saúde no momento oportuno, porque a decisão não pode chegar depois que o paciente já se foi.
O texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça segue agora para o Senado, a menos que haja recurso para que seja votado antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Homenagem. Ismael, do PSD de Santa Catarina, presta homenagem às mulheres da Assembleia de Deus, especialmente às integrantes dos círculos de oração. O deputado destaca a atuação feminina na intercessão espiritual e no apoio às famílias e à sociedade.
O parlamentar também ressalta a importância histórica da igreja em Santa Catarina e afirma que a dedicação feminina tem sido fundamental ao longo das décadas. De acordo com Ismael, o trabalho dessas mulheres contribui para fortalecer valores e apoiar a comunidade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.